Agora, 11 horas e 13 minutos, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá, com o escritor André L. Braga, que é autor do livro Onde Pousam os Urubus, que vai conversar com a gente sobre esta obra. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Bom, antes de falar sobre a história de Onde Pousam os Urubus, eu queria saber o seguinte: o seu livro é classificado como ficção política contemporânea, um gênero ainda pouco explorado por leitores e escritores. Explica para a gente um pouco sobre esse gênero e por que ainda é inexplorado.
Bom, Luciana, eu acho que a palavra política assusta. Eu acho que essa é a primeira questão. Quando você diz que o livro trata de política, leitoras, leitores podem imaginar que vão encontrar uma narrativa daquilo que a gente encontra nos jornais, nas revistas, no nosso dia a dia. E aí a importância da palavrinha que vem antes de tudo, que é ficção. Então, uma ficção política não é uma narrativa política daquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, não é um retrato daquilo que a gente pode encontrar nos jornais, telejornais, revistas, rádio, enfim, ele tem um elemento fictício. E ele é contemporâneo, no sentido de que trata de assuntos que são relevantes às temáticas que a gente está debatendo no nosso dia a dia. Eu acho que essa é a grande diferença entre uma ficção política contemporânea e o que costuma se chamar de distopia. Então, uma ficção política não necessariamente é uma distopia. E, assim como uma distopia, pode não ser uma distopia política, ela pode tratar de outros assuntos. Mas eu diria que a grande diferença é essa. Quando a gente fala em ficção política, a gente está falando de uma história fictícia que trata de temas relevantes da atualidade, que são contemporâneos, e que não necessariamente seja uma sociedade distópica. Ele pode ser a sociedade na qual a gente está inserida hoje. E acho que o fato de ter pouca gente escrevendo ficção política tem a ver com o fato de pessoas se assustarem com o termo e acharem, vou encontrar ali nesse livro apenas uma narrativa daquilo que eu já sei, daquilo que eu já vejo no meu dia a dia. E por isso pouca gente se atreve nesse território.
Interessante. E qual é o enredo de Onde Pousam os Urubus?
Bom, Onde Pousam os Urubus, ele se passa em uma nação fictícia. Eu criei uma nação chamada Nova Amazônia. Ela é uma parte do Brasil que se separou, que se tornou independente no ano em que o Brasil saiu do regime militar e voltou a se tornar, a ser uma democracia. Ela saiu da ditadura militar para um regime ditatorial, de qualquer forma. Ela se separou, mas ela foi governada por um ditador ao longo de 30 anos. E com a morte desse ditador, parte dos partidários que comandavam aquela nação pediram eleições. A dinâmica do partido não permitia a eleição direta para presidente. Tinha um presidente vitalício, digamos assim. E pelas regras do partido, a sucessão se daria por idade. Então, o novo presidente seria o mais antigo dentro das castas partidárias. E as alas mais jovens disseram, não, a gente quer uma ruptura, vamos ver o que o povo, o que os novo-amazonenses querem, vamos pedir uma eleição. E esse é o contexto. Existe uma eleição acontecendo pela primeira vez em uma nação fictícia, e eles precisam conquistar votos para serem eleitos. Essa é a dinâmica de um processo democrático. E dentro desse processo, eles precisam olhar para aqueles que eles nunca olharam. Ao longo de 30 anos, parte da população que vive em uma ilha fluvial, ela estava jogada às traças. Era uma população que não tinha nenhum tipo de atenção por parte do governo, pobreza, vivendo em meio ao lixo, vivendo em meio a situações de fome extrema. Eles se tornam o diferencial entre eleger aqueles que já estavam no poder e seriam os sucessores naturais do presidente que faleceu, ou trazerem uma nova leva de políticos que poderiam, eventualmente, mudar a situação daquela população vivendo naquela ilha fluvial. E, em meio a isso tudo, existe a Carla. A Carla é uma garotinha com necessidades educacionais especiais e ela tem um papel fundamental dentro desse processo eleitoral. Mas aí, se eu contar mais do que isso, eu vou estar contando toda a história.
Bom, a Ellen Reis, na introdução de Onde Pousam os Urubus, diz que você escreve para perturbar, fazer refletir e cutucar feridas mal fechadas. Que feridas Onde Pousam os Urubus cutuca?
Bom, começa pela história do lixo que sai da capital desse país fictício. A capital é Londonésia. E esse lixo é direcionado para a Ilha Fluvial, numa região que se chama Não Te Vejo, propositalmente Não Te Vejo, que é para onde eu empurro todo o lixo. E aí tem toda uma metáfora, não é apenas o lixo físico, mas é para onde eu empurro as coisas que eu não quero dar visibilidade. Então existem vários problemas nessa região chamada Não Te Vejo. Então, a primeira ferida é o descaso das autoridades com o tratamento do lixo. A gente está falando de um lixão a céu aberto, onde pessoas vivem e sobrevivem às suas margens, não apenas buscando material para reciclagem, mas também buscando o de comer. A urgência que surgiu para mim em escrever esse livro, ela veio das notícias que vimos recentemente do Brasil retornando ao mapa da fome. Então, a fome é outra das feridas que eu exploro nessa história. E algo que eu fui descobrir recentemente, que se chama aporofobia, eu não uso essa palavra no livro, mas aporofobia é uma certa ojeriza a classes sociais inferiores, ou seja, aquele pavor que as pessoas podem ter dos mais pobres. E isso é explorado. A gente fala muito em outros preconceitos dentro do Brasil, a gente sabe que a nossa sociedade é muito rica em preconceitos, mas pouco se fala do preconceito contra os mais pobres. Embora ele esteja enraizado na nossa sociedade, não é um tema que se fala muito. E nesse livro eu exploro essa ferida também. O fato de aceitarmos que é preciso existir os mais pobres para que a gente possa ter o nosso conforto. Porque é aí que você consegue produzir algo barato, por explorar a mão de obra mais barata, você consegue ter alguém limpando a sua casa, cuidando dos seus filhos, fazendo coisas para você que você consegue pagar porque você tem um pouco mais de renda e existem pessoas que se sujeitam a trabalhar por uma renda bem inferior àquela que seria uma renda mínima para uma certa dignidade. Então são essas as feridas que eu tento cutucar dentro da condução da história.
E por que você escolheu como cenário para a história a floresta amazônica?
Bom, existem alguns motivos. O primeiro é meramente geográfico. Eu precisava de uma ilha fluvial. E se a gente pensar no estado do Pará, onde você tem a ilha de Marajó, que é gigantesca, ela não é necessariamente apenas fluvial, ela existe aí um encontro de águas do rio e do mar, mas a região é rica em ilhas fluviais e eu precisava dessa metáfora da ilha. Eu precisava ter uma ilha fluvial para onde eu jogasse os problemas e um dos problemas é a população esquecida para sob a ótica dos políticos. Então, essa é uma questão, a geografia. Ela facilitava o encontro da ilha fluvial. E as outras duas questões são riqueza mineral, para que uma nação se tornasse independente e ela pudesse se manter viva, ela precisaria ter algum tipo de riqueza a explorar. Imagine uma determinada parte do Brasil, por algum motivo hoje, resolve se separar e consegue se separar do Brasil. Eu espero que isso não aconteça, não temos motivos para isso, mas você precisa ter uma economia, senão você não vai sobreviver. E a floresta amazônica ela é rica em minérios. E esse foi um dos fatores. E, por fim, a ocupação da floresta amazônica durante o período militar, que acabou trazendo progresso para algumas áreas, mas também às custas de vários problemas sociais e ambientais, ela também faz parte do enredo. Então, ela era preciso que eu tivesse essa nação localizada ao norte do Brasil, na floresta amazônica.
Eu fiquei curiosa para saber se existem lixões a céu aberto nas cidades ali da região da Amazônia. E eu encontrei informação de que os urubus são chamados por lá de faxineiros da floresta.
Sim, existem lixões a céu aberto. Quando eu comecei a escrever a história, eu recorri não apenas à literatura para poder compor o meu cenário, mas também a pessoas que eu conheço que moram nos estados do Amazonas, Pará, Roraima, para tentar entender um pouco da dinâmica e não criar um país que fugisse muito da nossa cultura na região. E era muito comum todos dizerem, olha, tenho aqui a propósito o caso do lixão A, o lixão B, o lixão C. Sempre surgia nessas conversas alguma história de um lixão a céu aberto que foi no passado ou continua sendo um problema. E isso existe em todo lugar. Eu não precisava ir para o norte do Brasil para encontrar um lixão a céu aberto onde pessoas sobrevivem às custas daquilo que ali é jogado. Mas voltando ao seu comentário sobre os urubus serem os faxineiros da floresta, de fato, uma carcaça em decomposição, ela vai demorar 3 a 4 meses para desaparecer a céu aberto. Tendo os urubus fazendo esse trabalho de limpeza, é muito mais rápido. E aí algumas curiosidades, não é simplesmente porque os urubus vão e vão consumir aquela carcaça. A própria acidez que eles depositam nas carcaças de animais que morrem pela floresta, causas naturais, não precisa ser nenhuma outra causa, a acidez dos seus dejetos também neutraliza a proliferação de micro-organismos e toxinas. Então, enquanto eles estão consumindo carcaças que levariam meses para se decompor, eles estão também evitando a proliferação de doenças. Então, eles são super importantes, são aves super importantes para o equilíbrio ambiental. Então, daí que vem o comentário de que eles são os faxineiros da floresta.
Poxa, que legal, interessante. Agora, acho que você não vai poder contar, mas eu vou perguntar, né? Quem vai ganhar a eleição em Nova Amazônia? Júnior Pedrosa ou Ofélia Marabaixo?
Bom, usando uma expressão bastante atual, essa é a pergunta de milhões, digamos assim. E, de fato, eu não posso dizer quem vai ganhar. O que eu posso dizer é que o final, ele não é desolador. Existe um pouco de esperança. Não posso dizer que existe um final mágico, maravilhoso, que todos os problemas dessa nação fictícia se resolvem porque alguém foi eleito, porque a gente sabe que não é assim. Um político, mesmo mais bem intencionado, vai levar anos para conseguir construir aquilo que ele quer. Mas eu trago uma pontinha de esperança. Eu acho que essa é a mensagem que eu posso dizer.
Ai, que legal. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigado, Luciana.
Nós conversamos com o escritor André L. Braga, que é autor do livro Onde Pousam os Urubus. A gente falou sobre o livro nesta entrevista que você daqui a pouquinho pode conferir na íntegra no nosso site, no cbnmaringá.com.br.